Muito bem. A gente hoje vai iniciar um período onde nós vamos rever vários conceitos, mas todos eles centrados num único tópico. E esse assunto se chama Reino de Deus. Por que nós vamos falar sobre Reino de Deus? Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando você deseja interpretar as Escrituras, conhecer de verdade, sair fora das loucuras, quando você deseja realmente conhecer o propósito, o que ela tem para você, o que ela tem para a sua vida, o que ela tem para a sua família, o que ela tem para a humanidade, as Escrituras elas abordam todos os temas importantes do ponto de vista humano. Obviamente que ela não tem nada sobre tecnologia, porque ela não foi escrita numa época de tecnologia, mas se ela tivesse sido escrita, ela teria coisa de tecnologia. Mas ela tem o essencial do ser humano. E ela fala sobre aquilo que vai no profundo do coração do homem. Ela fala daquilo que é a essência da necessidade do homem e da mulher. Ela fala daquilo que somos nós, como povo, quando nos ajuntamos. Se você ler as Escrituras, antes a gente estava comentando no Café dos Homens, experiências de homens que fizeram grandes besteiras. A Bíblia não esconde os erros das pessoas, de homens e de mulheres. Ela mostra como é possível ser resgatado de uma situação onde você está num caminho errado, achando que está certo. E as pessoas estão te falando, ou você mesmo já notou, e você não abre mão disso. E o exemplo de ontem, nosso estudo lá, era um caso típico disso. Vai ficar um mistério aí, para quem não estava lá. Tá bom? Mas tinham 5, 6 pessoas, foi bem legal. Na verdade, o texto está lá na internet, no evento do Café dos Homens, tem um link para o texto lá, para a meditação que a gente fez, se você quiser ver. É um texto mais direcionado para os homens, mas se as mulheres derem uma espiada, vai ser vantagem para vocês. Vocês podem usar isso contra nós, entendeu? Então, eu não disse nada a respeito disso, né? Minha esposa está aqui, nem ela. Vocês devem estar pensando que ela está na aulinha, por isso que eu aproveitei para falar, né? Mas ela está aqui, ela ouviu. Então, vai sobrar para mim, mas não tem problema. Os homens sabem do que eu estou falando. Quem estava lá ontem sabe que é melhor levar uma bronca, é melhor ser chamado a atenção e encontrar salvação, não é? É isso que a gente quer. Então, como eu estava falando, para você interpretar, para você evitar caminhos, a Bíblia não esconde isso. Existem histórias de homens e mulheres que fizeram o que precisava ser feito, grandes coisas para Deus, mas homens e mulheres que também erraram às vezes. E tudo isso vai passando pela nossa mente, vai passando pela nossa experiência e nós vamos aprendendo com isso. Mas como é que a gente pode fazer para entender as Escrituras de forma correta, para interpretar elas de forma correta? O que eu posso fazer para que o que eu for lendo vá ganhando contexto e não vá ficando perdido? O que eu posso fazer para não pegar coisas isoladas das Escrituras? Bom, existe um princípio que a gente chama, que é o princípio de chave, chave de interpretação. Para que serve uma chave? Para abrir. Para abrir um cadeado, né? Para destravar alguma coisa. Está vendo a metáfora aí? Então, existe um conceito que a gente chama de chave, que é aquilo que nos ajuda a interpretar um texto. Ela abre o entendimento para aquele texto. Ele é algo que está, às vezes, explícito ou implícito naquele texto. E se a gente souber disso, a gente vai conseguir interpretar o melhor. Uma dessas chaves poderia ser a própria pessoa de Cristo, porque Cristo é o centro das Escrituras, Ele é a própria Palavra de Deus. Então, quando você lê qualquer texto das Escrituras, você pode ficar se perguntando, Cristo, onde Cristo está nesse texto? O que Cristo tem a ver com esse texto? Como Cristo se apresentaria através desse texto? O que Cristo quer me dizer através desse texto? Uma outra chave que você pode usar é a história da redenção, porque de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a história da redenção do ser humano. A Bíblia não é uma coleção de histórias isoladas. Não é como aqueles livros que você compra contos de não sei o quê. Então você tem 300 contos dentro desse material. Uma coisa não tem nada a ver com outra, a única semelhança é o autor. Talvez um personagem. A Bíblia não é isso. A Bíblia é a história da redenção do homem. De Gênesis a Apocalipse, é a história de Deus em favor da humanidade, amando-a, redimindo-a, querendo criar um povo para si, trabalhando com esse povo, lidando com esse povo, se frustrando com esse povo, resgatando esse povo, disciplinando esse povo. Essa é a história da Bíblia. A chave que a gente vai usar nas próximas semanas aqui, e aí fica a dica que nossa ideia é trabalhar o assunto aqui nos grupos pequenos, então quem está nos grupos pequenos vai se beneficiar duas vezes, então vocês vão poder discutir isso mais no grupo pequeno. E tirar suas dúvidas e também explorar o assunto. A chave que a gente quer usar aqui é reino de Deus, como eu falei no início. Nós percebemos nas Escrituras que, assim como as outras chaves que eu falei para vocês, o reino de Deus é uma chave que esclarece o entendimento das Escrituras. Então, aqui eu queria resumidamente dizer para vocês que as Escrituras contêm o assunto do reino de Deus em toda ela. Deus é o grande rei, criador de todas as coisas. Deus é o grande rei que se manifesta a Moisés e chama um povo para si, para adorá-lo no deserto. Deus é o grande rei, o Eu Sou, que vence os deuses do Egito. Deus é o grande rei que reina através de Davi, que é soberano sobre todas as nações da terra, o maior de todos os reis, o mais poderoso. Deus é o grande rei em sabedoria que reina através de Salomão. Deus é o grande rei que resgata um povo e promete resgatar um povo que se tornou escravo novamente por rejeitá-lo. Deus é o grande rei em Cristo, que vem e anuncia o reino de Deus. Qual é o tema mais comum na boca de Cristo? Esse aí. Reino de Deus. Jesus falou o tempo inteiro sobre o reino de Deus. Comecinho do Evangelho de Marcos, se você quiser anotar aí, Marcos 1, versículo 14 e 15, vou ler para vocês, diz assim: depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus, dizendo: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. O Evangelho tem a ver com as boas novas têm a ver com o reino de Deus. E é isso que nós vamos ver nessas próximas semanas. Tá legal? Nós vamos entender o que é reino de Deus, o conceito de reino de Deus, como isso afeta ou não a nossa vida e como deve afetar a nossa vida. E nas próximas semanas nós vamos ver vários temas relacionados ao reino de Deus. Nós vamos ver a oração do reino, como que ela é a oração no reino de Deus. Nós vamos ver a autoridade que o reino traz para a nossa vida. Nós vamos ver as ações que nós vamos vivenciar como agentes desse reino, como súditos desse reino, uma boa expressão, como servos de um rei que reina poderosamente. Tá bom? Então guarde isso na sua cabeça. Nós vamos ver várias coisas a respeito disso. Jesus só falava do reino. O reino era o tema dele. Ele anunciou o reino e ele demonstrou o reino. Quando ele falava do reino. Quando ele agia, ele demonstrava o reino. Aqui já está uma dica primeira para nós. Jesus entendia o que era o reino, o que o reino significava, qual era o propósito do reino. Ele falava do reino e ele demonstrava o reino. Cada ação de Jesus que você conhece, e as que você não conhece também, todas elas estavam enraizadas nesse entendimento do reino de Deus. Eu fiz uma pesquisa rápida num desses programas de chave bíblica, e pesquisei lá Novo Testamento apenas, para ficar mais limitado. Apenas no Novo Testamento, gente, aparece mais de 66 vezes a expressão reino de Deus. 66 vezes. 90% das vezes o reino de Deus aparece nos evangelhos, Marcos, Lucas e João. Quase que todas na boca de Jesus. Pensa num assunto que ele... Não sei qual é o assunto que você mais fala. Aqui entre nós é música. Às vezes. Acordes. Hã? Futebol? Não, estou fora. Pensa no assunto que você mais fala. O assunto que estava sempre na boca de Jesus era o reino de Deus. Às vezes, explicitamente, em parábolas. Nós vamos ver sobre parábolas também, as parábolas do reino, como que as parábolas do reino explicam o reino, para que a gente entenda o que é o reino de Deus. Ele falava em parábolas, às vezes, o reino de Deus é semelhante a... E às vezes ele falava explicitamente o que era o reino de Deus. Quando ele orou e ensinou os discípulos a orar, o que ele falou? Pai nosso, estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino. O reino tem que vir, o reino está vindo, o reino virá, o reino veio. São conceitos que vocês vão ouvir falar. O reino tem essa dinâmica. Há uma curiosidade aqui. Reino dos céus, que é uma outra expressão similar e que significa a mesma coisa, Em Mateus apenas aparece. Em Mateus aparece, só em Mateus, mais de 31 vezes. Pode ser até mais, tá, gente? Foi na versão que eu procurei, na pesquisa que eu fiz. Se fosse olhar uma por uma na mão, talvez eu pudesse achar mais. A expressão certinha, reino dos céus, 31 vezes nessa pesquisa que eu fiz, nessa versão da Bíblia, em Mateus. E a curiosidade aqui é que Mateus falava aos judeus, por isso ele usou o reino dos céus. E os outros autores falavam ao mundo grego. Então ele usou o reino de Deus. Mas é a mesma expressão, significa a mesma coisa, se referenciavam à mesma coisa. Eu não tenho aqui informação para dizer para você o que é que Jesus falou literalmente, né? Se quando ele falou de Deus ou dos céus, mas não importa. Aqui eles escreveram de forma que o público fosse entender melhor. Então o judeu ia entender melhor a expressão reino dos céus e o grego ia entender melhor a expressão reino de Deus. Questão de contextualização. Legal isso, né? Como eles pensaram nessas coisas, né? A questão do céu era uma interpretação mais judaica e a questão de Deus, eu acho que hoje ainda é assim. Se você falar em Deus, você consegue capturar mais a conversa com as pessoas, né? Às vezes, se você falar em céu, a pessoa já dá uma viajada. Porque o céu pode ser uma coisa muito particular do mundo onde ela está. Talvez para você seja fácil falar sobre céu. Claro, mas pessoas comuns, as pessoas que não estão nesse contexto conversando sobre isso, talvez Deus elas respeitem, elas têm um conceito de Deus. E aí, quando você fala o reino de Deus, ela fala, peraí, que conceito, quem, né? Que reino é esse? Que Deus você está falando? Então veja como é interessante. Para vocês conhecerem um pouco mais a questão do reino. Então, Jesus chega falando do reino, ele fala do reino. E aí, a curiosidade aqui também é que o reino não era algo surpresa para esse povo judeu. Não era. Quando Jesus falava, o reino de Deus está próximo, ligava um negócio na cabeça deles. O que, que ligava na cabeça desse povo? Vocês sabem, não? Isso é importante saber, porque às vezes a gente se comunica com as pessoas e não sabe o que elas estão pensando quando você está dando uma informação. E você está falando de comunicação, é um negócio sério. Você está falando uma coisa e acha que ela está entendendo o que você está entendendo. Mas ela não está entendendo aquilo, porque ela tem uma outra visão daquele negócio. Isso acontece muito. Jesus sabia onde ele estava. E deixa eu contar para vocês o que acontecia. Ali naquele contexto do povo judeu, naquele momento onde Jesus proclama o reino, o povo pensava o seguinte: existiam duas possibilidades. Isso é o que os historiadores e você pesquisando nas escrituras, os teólogos demonstram para a gente. Uma parte do povo, quando Jesus falava do reino de Deus, já entrava na veia política, na hora. Opa, estamos aqui sob o domínio romano, somos quase escravos, já era a terceira vez. Egito, babilônicos e assírios e medo-persas, né, para juntar três grupos em um momento, e um terceiro momento e depois os romanos. Agora eles não eram escravos literalmente, mas vocês conhecem a história, eles não tinham super liberdade, eles tinham liberdade de culto. O romano foi mais político, né, nesse aspecto. Não é à toa que a parte de advogado acho que veio de Roma, né? Quem que é bom dessa história, acho que é isso. Eles já eram mais políticos. Não vamos fazer escravo, você não vê a história, o escravo se rebela. O escravo quer fugir. Né? Eles foram muito inteligentes nesse aspecto. Deixa eles criarem a cultura deles. Permitam fazer. Só não pode ir contra César. Onde Jesus foi parar na cruz? Quando? Os caras usaram ele contra César. Aí os caras conseguiram. Então, vivam ali. E eles estavam vivendo ali. Mas dentro do coração deles, eles queriam ter a nação judaica, a nação israelense de novo. O povo de Israel não existia mais. Depois de Davi e Salomão, os próximos reis só fizeram besteira. Não sei se vocês conhecem essa história, mas o reino de Israel se dividiu. Norte e sul, 10 tribos, 2 no sul. Leia as histórias, aquilo lá é cabuloso, gente. Porque é irmão brigando com irmão, literalmente. Reino do Norte, Reino do Sul, ambos fazendo besteira. E Deus vindo através dos profetas falando, olha, vocês estão andando longe de mim, vocês estão me desprezando, isso não vai dar certo. E esse povo acaba capturado, primeiro um reino, depois o outro, ambos são destruídos, ambos são dispersos, o povo de Deus é espalhado. E aí acontece toda a questão do cativeiro e agora eles estão ali, eles já têm isso na história deles. Nós fomos atingidos. Nós não temos a nossa liberdade, nós nos afastamos de Deus. E quando Jesus fala, eu sou o Filho de Deus, eu vim do Pai, vai crescendo a emoção no coração deles, né? A torcida, A torcida, não é à toa que Pedro já fica animado, né? Já andava armado. E Pedro já fala, agora finalmente vou poder usar e com autorização ainda divina. Né? Tem muita gente hoje que quer isso, às vezes, contra o governo, né? Uma permissão para usar da força. E eles começam a ver assim, será? Será que é agora que o reino vai chegar? Porque Jesus é o descendente de Davi. Gente, pensa na cabeça dos caras. O sobrenome. Jesus tinha, vamos usar essa expressão, um sobrenome igual ao de Davi. Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Leia lá no início de Mateus, genealogia, você vai encontrar Davi. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus. Começa aquela rede de intrigas, Facebook já começa a rolar, vai rolar reinado de novo, né? O rei está voltando, mas na cabeça deles era um reinado político. Eles não viam a hora de Jesus usar os poderes flash dele para derrubar o César. Era isso que eles viam. Oh, finalmente, vai acabar essa pobreza aqui, essa confusão. Vou acabar com esses cobradores de imposto, né? Que trabalham para Roma, exploram a gente. Essa era a visão do povo, uma das visões. Então guarde aí. Então quando Jesus está pronunciando o reino, tem gente pensando nisso. Um reinado político, um reinado local, geográfico. Jesus vai pegar o trono de Roma e vai reinar. Esse é o pensamento de muitas pessoas nesse momento. O segundo pensamento que existia também era um reinado de um contexto mais apocalíptico. Porque sempre tem os caras mais... né? Que é a coisa mais confusa. Zumbi... né? Ele já pensava assim, eu acho. O que aconteceu, gente? Houve um período ali de 400 anos, se você ler as escrituras, entre os profetas, de silêncio. Coisa tá tão feia que houve um silêncio. As pessoas, nem profetas existiam mais. Ninguém falava mais da parte de Deus. E o povo ali oprimido, você já deve ter ouvido falar talvez dos Macabeus, algumas revoltas que aconteceram. Eles tentaram se erguer contra o Império Romano, revoltas mesmo. Foram massacrados, né? São histórias difíceis do povo de Israel. E nesse período, com toda essa confusão, surgiu uma literatura apocalíptica. A gente falando de fim do mundo, que o mundo aqui era tenebroso mesmo, que aqui era o mal puro, e que o reino de Deus ia vir como uma intervenção, que ia acontecer alguma coisa assim, tipo... não sei, o que eu posso usar de exemplo aí para não ficar meio estranho. Mas alguma coisa assim do além, sabe? Assim, não era. Comparando com a outra visão, em vez de um rei político que se ergueria politicamente para comandar, agora quem manda aqui sou eu, esse tipo de coisa, viria uma coisa assim espiritual, lá do além, os céus iam se abrir, fogo ia cair, queimar todo esse mal aqui, acabar com tudo e um novo reino ia começar, um novo tempo, desse jeito que eles imaginavam. Então é dessa época, inclusive, vem a literatura sobre questões espirituais mais profundas, né? Doutrinas de demônios e coisas desse tipo, porque eles viam como um mundo apocalíptico, o mundo aqui é tenebroso, vai acabar tudo mesmo, e Deus vai vir, Deus vai queimar tudo aqui de uma vez, não vai sobrar nada. E vocês vejam como talvez um pedacinho disso talvez faça parte do que Jesus estava falando, e muito nada a ver nessas duas visões. Estamos juntos até aqui? Entenderam a cabeça do povo? Quando Jesus falava reino de Deus... o povo já matutava isso. Eu fico pensando o que vocês pensam quando eu estou falando aqui. Né? Essa é sempre a preocupação de quem está ensinando, de quem está falando. Eu estou falando de uma coisa, espero que as pessoas estejam entendendo o que eu quero dizer. A gente faz um esforço tremendo para comunicar correto e claro, para que a pessoa entenda. E não é difícil você conversar com alguém e ele falar assim, eu estou fazendo isso aqui, que legal. E eu estou fazendo isso aqui, do jeito que você falou. Eu não falei isso. Jesus, eu não falei nada disso. Sim, naquele dia, naquela reunião, você falou sobre isso, tal, 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 eu comecei a fazer. Não, eu não falei para fazer isso, não tem nada a ver. Isso acontece de vez em quando. Né? Bom, aconteceu com Jesus, então eu fico mais tranquilo que comigo fica mais fácil acontecer ainda. Guarde na sua cabeça essas duas histórias. Bom, aí veio Jesus, nós conhecemos a história. E eu queria falar para vocês, então, outros aspectos. Durante a história, nossa, depois de Cristo até hoje... a igreja que foi se formando também teve dificuldades de entender o conceito de reino. Nós estamos chegando aqui, gente, ó, presta atenção comigo. Nós estamos dizendo o que estava acontecendo naquele momento onde os evangelhos foram escritos, ok? Onde as cartas de Paulo foram escritas, as outras cartas dos outros apóstolos foram escritas, Durante o nosso tempo aqui, nessas próximas semanas, nós vamos passar por assuntos que abordam o reino em formas práticas também, ok? Que a gente falou. Então, a ideia do reino precisa estar na sua cabeça, a ideia é correta, nós vamos chegar lá. Tá? Então, na história humana, de Jesus até hoje, o que a gente ouve falar? Tá? A gente tem basicamente quatro coisas que aconteceram nesse período. Deixa eu comentar com vocês aqui, ó. Existe um cara, um teólogo chamado C.H. Dodd. Esse cara defendeu que o reino de Deus foi plenamente realizado no ministério de Jesus. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: reino de Deus é equivalente ao ministério de Jesus. Ok? Gravaram isso? Para essa pessoa, reino de Deus é assim. Jesus é a expressão perfeita do reino de Deus e o reino é ele. Está realizado nele. Só. Tá? Nós estamos falando talvez de fronteiras. Pensa assim, de até onde o reino vai. O que o reino gera? O que o reino produz? Para esse cara, o entendimento dele era esse. E ele tem textos das escrituras que ele usa para isso. Então, o entendimento dele é, vamos chamar assim, de parcial. Para ele, o reino de Deus é um lugar terreno, onde há retidão, paz e alegria. Esses são os benefícios para aqueles que guiaram a sua vida pela direção do Espírito. O reino é uma realidade presente. E ele usa algumas passagens como Mateus 12, Romanos 14, para justificar isso. Tem uma outra forma de entender o reino. Esse é o contrário. Alguns historiadores, alguns teólogos, pastores, que seja, eles falavam do reino como um lugar de bênçãos futuras. Então, o reino não acontece aqui. O reino vai acontecer um dia. O reino de Deus não está acontecendo agora. Jesus mostrou o que é e agora tem um buraco aí no meio da história. E um dia o reino de Deus de novo vai ser expresso. Tá? Para eles, o reino de Deus vai ser acontecendo na segunda vinda de Cristo, quando ele voltar. Tem um pouco a ver com a visão apocalíptica, vocês concordam? Então, vai acabar, não tem reino agora, vai ter reino, Deus vai fazer um... Tum, tch, né? Fecha, abre de novo. Tipo ligar o computador, assim, desliga, liga tudo de novo, vamos começar outra vez. E essa era a visão deles, tá? Então, o reino para esses caras é futuro e sobrenatural, bem parecido com essa visão apocalíptica do povo. Tem um outro cara que disse assim... É que para ele o reino é mais subjetivo, ele é uma bênção interior e redentora. Então o reino é aquilo que aconteceu no seu coração quando você conheceu o Senhor. E o reino de Deus para ele se limitava a isso. Então é como se fosse um reininho dentro de você. Tem um pouquinho do reino em cada um de vocês, cada um de nós. E só. Não é nem futura, não é externo, não é. Entenderam? Três partes. A última parte que a gente pode notar aqui é que. Santo Agostinho foi um que desenvolveu a ideia de que a igreja e o reino são a mesma coisa. E essa é a visão mais comum, na verdade. Se você parar para pensar, é muito comum as pessoas falarem assim, vou levar fulano para a igreja, pensando, estou levando ela para o reino. Essa é a visão mais comum, equiparar igreja e reino. Para sua surpresa, eu diria que esse não é o conceito que nós entendemos. Igreja e reino não são sinônimos. Ok? Igreja e reino não são sinônimos. Então, o que é o reino? A melhor forma de expressar ou de explicar o que é o reino é entender o reino como domínio ou reino no sentido de poder. Essa é a forma mais próxima de se interpretar isso. Por quê? Nós temos duas palavras nos textos originais que falam de reino. As duas têm esse conceito por trás de si. Tá? Quando a gente fala de domínio, é o seguinte. Ó, reino é normalmente entendido como local de domínio de um rei. Um exemplo nos nossos dias é o Reino Unido, lá da Europa, que é constituído por várias nações. Grã-Bretanha, Escócia, Irlanda, País de Gales. O povo que vive neste reino está sujeito a um rei ou rainha que exerce autoridade sobre esse povo. Então, o reino começa a se desenhar dessa forma para nós. É a submissão de pessoas a um rei. Esse é o conceito de reino nas Escrituras. Nós somos súditos de um rei. Significa que eu estou ligado a esse rei onde quer que eu esteja. Significa que o reino tem a ver com o domínio desse rei na minha vida. Isso é o reino acontecendo. Então, por aí você já começa a fazer algumas conclusões. Reino acompanha você aonde você vai ou não? Sim. O reino de Deus pode estar no seu trabalho ou não? Pode estar na sua casa ou não? O reino de Deus está só dentro de você ou ele começa a acontecer fora também? Começa a acontecer fora também. Por quê? Porque as suas ações representam um rei. Você é súdito de um rei. Outra forma de você entender isso, trazendo o dicionário, quando você procura a palavra reino, poder, reina, significa o seguinte, o reinado, o poder que o rei tem sobre seus súditos. Na verdade, é a mesma coisa, né? Esses dois entendimentos de domínio e poder sobre é a definição que a gente vai encontrar lá se você fosse fazer uma pesquisa mais profunda no grego, no hebraico, esse tipo de pesquisa. Só para você, se você ouvir algum dia, às vezes vai ouvir nome de loja, né? Os caras gostam de botar nome de loja em coisa de palavra cristã, assim. Basileia. Já viram Basileia essa palavra? Não. Já teve banda com o nome de Basileia, isso eu sei. Basileia é o termo grego. Quando você lê, se você estivesse lendo no grego, Basileia nas escrituras é onde reino está escrito. Então, no português você lê reino de Deus, no grego, no original, se lê Basileia. E o conceito é esse que nós falamos aqui. A submissão e o domínio de um rei sobre seus súditos. Ok? No Antigo Testamento, a palavra é Malkut, quase alemão. E ela significa a mesma coisa. Então, se você lesse no Antigo Testamento hebraico, é isso. Então, veja o interessante. Falar, o que tem a ver, né, esse negócio de grego? Tem a ver o seguinte, que embora palavras de línguas diferentes, elas têm o mesmo significado em todos os dois momentos. Então, não houve uma mudança no que se diz sobre reino. Então, quando se falasse de Deus, o grande rei, na pessoa de Davi, o Deus, o grande rei libertador lá no Egito, Malkut, é a mesma palavra usada no grego, Basileia, quando Jesus fala, a Basileia de Deus chegou, a Basileia de Deus está próxima, esse é o conceito. Ok? Tudo bem até aí? Vocês estão vendo que hoje é uma introdução, né? Ok? Tamo junto? Tá melhor essa questão do reino para vocês? Está mais claro? Reino é a interferência da pessoa de Deus, da vontade de Deus, do jeito de Deus comandar as coisas, da direção, o propósito dele para a minha vida, na minha vida. Eu tinha uma pergunta interessante aqui, ó. Na verdade é uma frase que eu fiz para mim mesmo. Por que que é importante a gente saber com clareza o que o reino significa? Porque, gente, a gente vai viver aquilo que a gente realmente crê e não aquilo que a gente diz que crê. Muitas vezes a gente tem conceitos na nossa cabeça e são esses conceitos que dirigem as nossas escolhas e as nossas decisões. E a gente pode falar da boca para fora que a gente crê de alguma forma, que a gente entende de alguma forma, mas lá no fundo, o que está lá no fundo do nosso coração, da nossa mente, a gente responde baseado nisso. Se você tiver um entendimento claro do que é o reino, isso vai começar a fazer diferença na sua vida, na sua forma de dirigir as coisas, na forma de você tomar decisões, na forma de você fazer escolhas. Em quantas vezes você vai se arrepender de coisas porque você vai ver o reino fugindo, ou você, para ser mais claro, ou eu fugindo da submissão ao rei do reino, e você fala, opa, esse meu comportamento não tem a ver com alguém que está submisso ao rei, e eu preciso voltar, porque o que Deus espera de mim é submissão ao rei. Nós somos pequenos reis. A Bíblia diz claramente que Ele está nos formando para sermos reis e sacerdotes. Nós reinaremos com Ele um dia. Mas nós somos reis submissos ao grande rei. É por isso que a Bíblia fala rei dos reis. Não só porque Ele é rei soberano sobre todo o universo, mas Ele é rei sobre nós. Ele é um rei juiz para aqueles que estão fora do reino dEle, que não se submetem ao reino, mas Ele continua sendo um rei para nós, um rei amoroso, um rei amigo, mas continua sendo rei. Ele continua exercendo autoridade na nossa vida. Para a gente encerrar aqui, eu coloquei algumas reflexões rápidas. Qual é o impacto do reino e desse conceito correto de reino na sua vida hoje? Porque o que importa é o que a gente está vivendo hoje. Então, aqui é um ponto de decisão. Quando a gente começa a falar desse assunto, a gente começa a refletir. Se a gente quer ser sério com Deus, a gente vai ter que começar a repensar algumas coisas. Com muita tranquilidade, debaixo da graça de Deus, com alegria no coração, que bom que Deus está falando sobre isso comigo, que bom que Deus me aguarda, me espera, né? Porque na verdade não tem muita coisa nova no que a gente está falando, a gente está só expandindo o que a gente já sabe. Então, refletindo sobre o reino, pensa comigo um minutinho, você espera um reino futuro e na sua cabeça agora fica tudo como está, não vai mudar? Sabendo o que você sabe agora do reino, como é que era a sua reflexão antes? Como é que você vivia? Como se o que importasse era a vida que Jesus vai te dar lá no céu? Como se você fosse para o céu, né? Porque a Bíblia diz que a Nova Jerusalém desce, então, novo céu e nova terra, então isso dá uma pista para você, né? Será que era assim que você pensava antes? Então aqui está a razão da gente estar clarificando isso. Se o reino de Deus é o domínio de Deus na minha vida, a expressão dele, a vontade dele, a gente cantou no início da reunião, aquela música é muito séria, habita entre nós, faz o teu querer, traz o teu reino, não a minha vontade, mais de ti, menos de mim. Essa é uma oração, gente, é uma canção de adoração misturada com oração, é um clamor, é um pedido, desejo de quem entende o reino e fala, o teu reino tem que vir, Senhor, se ele não vier sobre a minha vida, eu vou fazer besteira, eu sou inclinado a fazer besteira, eu sou inclinado a escolher errado, venha o teu reino, que na minha vida haja a ordenação, a ordem de Deus, aqui como existe lá. Então, se você tinha essa ideia de um reino futuro, que hoje Deus não está reinando, e que a coisa agora é assim mesmo, bagunçada, há uma oportunidade para a gente mudar esse pensamento. A outra coisa, se você está satisfeito com a sua salvação pessoal, porque você pensa que o reino de Deus está na sua vida simplesmente como uma bênção interior, talvez aqui haja oportunidade para você dar um passo à frente, sair da sua comodidade e ver que o reino é para ser expandido, porque Jesus disse, ide e anunciai o reino, fazei e repetir, ensinai tudo aquilo que eu ensinei para vocês. O que foi que ele ensinou, que nós vimos hoje? O reino de Deus. O que é que estava na boca dele? Quais são as parábolas que vocês vão criar para explicar o reino de Deus para as pessoas? Como é que você vai buscar entender o reino de Deus na sua vida? O que é que na sua vida não está alinhado com o reino de Deus? Isso que a gente quer ver nas próximas semanas, de certa forma. Outra coisa, você pensava que vir para a igreja era vir para o reino, talvez. E trazer alguém para a igreja é trazer para o reino. Ficou claro para você que você pode estar aqui na igreja, se dizer cristão, mas o reino não está na sua vida, porque você tem feito escolhas e andado segundo outro reino. O reino desse mundo, a maneira de pensar desse mundo, os valores desse mundo, as ambições desse mundo, os anseios desse mundo. João fala na sua carta, não ameis o mundo, nem o que nele há. Jesus chamou a atenção para isso. Quando ele fala da parábola do semeador, ele fala assim, olha, vocês vão ouvir a minha palavra, vocês vão ouvir palavras, e vocês vão ouvir a palavra, e logo depois, o primeiro que vem é o inimigo, aproveitando que está fresco, tentando tirar antes que você absorva. Se ele não tirar, porque você está prestando atenção, porque você quer isso, vão vir situações na vida que vão subir em cima da sua cabeça. Vão te apertar, vão te afligir, vão te espremer. Pessoas vão dizer que é normal fazer o que você está fazendo. Pessoas vão dizer que é isso que é a vida. Pessoas vão dizer que não tem problema. Você vai sentir que não tem problema. Você vai justificar seus atos como se isso fosse normal, porque você quer apagar um pouco a sua consciência que está doendo. Vão vir os espinhos. Não é assim na parábola? Outro cai em terra seca, porque a gente já não tem andado muito com o Senhor. Não tem andado com Deus. E você ouve uma grande palavra, sai até animado daqui domingo, mas não chega na segunda-feira de manhã, você já não está mais tão animado. A palavra tem caído em terreno seco. As palavras do reino. Por isso a gente tem que andar com Deus, por isso a gente tem que cultivar a nossa amizade com o Senhor. A gente falou sobre isso também na nossa meditação ontem. Né? Andar em intimidade com Deus para que o nosso coração se mantenha um coração moldável. Quantos de nós o coração já não é mais moldável? O Senhor tem falado, as pessoas têm falado, e a gente não consegue mais deixar o nosso coração ser moldado da forma que ele precisa ser moldado. Isso é muito sério, gente, para uma vida cristã. Pensa comigo, isso é muito sério. A gente pode estar vivendo uma vida cristã, dizendo-se cristão, mas o reino não está conosco. Porque o reino não é um lugar, o reino não é a salvação, o reino não é a sua religião, o reino não é a igreja que você participa, o reino é a vontade de Deus acontecendo na sua vida, é o domínio que ele tem sobre a sua vida. E é um domínio que nós submetemos a ele. Por isso nós cantamos tanto sobre entrega, sobre render, né? Sobre escolho a ti, eu vou a ti, corro a ti, porque é um processo onde Deus espera, como o pai do filho pródigo, está esperando que a gente volte. Ele não impõe sua vontade a nós, nesse aspecto. Ele está esperando que cada um de nós voltemos falando, o Senhor é meu rei, eu quero o teu reino na minha vida, Senhor, faz o teu reino na minha vida. Seja a tua vontade, Senhor. Não pode ser uma oração da boca para fora. Quando os discípulos falaram, ensina-nos Jesus a orar. Jesus falou, com prazer. Chega aqui. Vamos começar assim, Pai Nosso. Vamos estabelecer aqui onde vocês estão. Esse é o contexto da identidade de vocês. Eu não sei se nas Escrituras Jesus tinha falado sobre Pai Nosso em algum momento. Isso é uma coisa que me veio na cabeça agora. Talvez nunca ele tinha sido tão claro. E os caras estavam ali olhando para ele e falando assim, poxa, bem que podia ser Pai Nosso, né? Mas se Jesus fala do Pai dele, aí eu, poxa, eu queria o Pai poder falar Pai também. E Jesus, uns quatro já deve ter caído ali no começo da oração, né? Ele falou, Pai Nosso. Os caras, o quê? Espera aí, Jesus, vamos com calma. Podemos parar no primeiro versículo? O senhor pode fazer uma mensagem em cada versículo? Né? Eu queria entender melhor o Pai Nosso. E ele começa, Pai Nosso, que estás nos céus. O Senhor não é como os pais aqui da terra. Santificado seja o teu nome, tu és supremo. Em ti não há erro. Eu que estou equivocado. O Senhor é santo, o Senhor é separado, o Senhor é dedicado, o Senhor tem um propósito. Venha o teu reino. O teu reino traz a tua pessoa como pai. O teu reino traz a tua vontade perfeita. O teu reino traz a tua santidade para a minha vida. O teu reino traz a tua vontade para o meu dia a dia. Teu reino traz paz, porque no céu não há guerra. Teu reino traz satisfação, porque no céu não há angústia. Teu reino traz direção, porque nos céus não há erro, não há caminhos tortos. Venha o teu reino. Senhor, eu me prostro diante do Senhor, eu preciso colocar minha vida debaixo do teu reino, eu quero ser teu súdito. Senhor, corrige na minha mente o meu entendimento errado de que reino é estar numa igreja, dentro de um lugar, participar, pertencer. Que reino é dizer que eu sou isso ou aquilo. Senhor, corrige na minha mente a ideia errada de porque eu aceitei o Senhor como Senhor e Salvador, então estou garantido no sentido de reino. Não, eu sou salvo, sou seu filho, mas o reino precisa estar sendo presente na minha vida. O teu reino precisa estar acontecendo na minha vida, nas minhas palavras, nas minhas escolhas, nas minhas atitudes, na minha boca, nos meus olhos, nos meus ouvidos, nos meus pés, meus planos, meus sonhos. A gente cantou músicas sobre isso também. Seja tudo em mim. Cristo em mim, a esperança da glória. Venha o teu reino. Jesus é a expressão máxima do reino. Ele é o Senhor do reino. E ninguém viveu o reino como ele viveu. A perfeição de Cristo, no poder e na força, na capacitação do Espírito Santo, ele foi perfeito na exemplificação do que é o reino em palavras e em ações. E esse é o nosso desafio. Esse é o chamado que a gente tem, na verdade, para entender que Ele é tudo para nós. Amém? Nesses próximos dias, nós vamos falar sobre outros aspectos. Guarde como pano de fundo a questão do reino, ok? Guarda isso, essa ideia do reino. E aí nós vamos ver vários pequenos temas que têm a ver com a vida prática, alguns mais, alguns menos, para a gente refletir junto na nossa prática do reino. Vamos orar?